Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar continuação aos trabalhos. Passamos agora à audição da Autoridade da Concorrência no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 884/13, CDSPP, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Eu agradeço a presença da senhora diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, doutora Ana Sofia Rodrigues, e a equipa que a acompanha. Agradeço a disponibilidade para estar presente nesta audição e para esclarecer as questões a colocar por cada um dos grupos parlamentares, e dou também as boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Aliás, esta é uma audição conjunta com a Comissão de Economia, e, portanto, dou também, na ausência da mesa de Economia, também as boas-vindas à Comissão de Economia. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, senhora Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência e, no fundo, em relação à matéria que resulta da apresentação de um projeto de lei do CDSPP, eu queria apenas sublinhar aquilo que, talvez já há 2 semanas, tenha dito a respeito desta matéria na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Há uma circunstância relevante, e essa circunstância prende-se com o facto de, há coisa de 3 semanas, talvez, não sei precisar, ter sido conhecido um parecer da Autoridade da Concorrência sobre a evolução do mercado de combustíveis. E desse parecer ficou abundantemente claro 2 ou 3 aspectos. Um dos quais é que a razão pela qual o preço dos combustíveis é tão elevado, resulta sobretudo da carga fiscal. Por outro lado, a circunstância de essa carga fiscal ter vindo a progredir acentuadamente, designadamente após janeiro de 2016, com a circunstância de se ter verificado um aumento de 7,4 cêntimos nos impostos, 6 diretos por força do ISP e 1,4 induzidos ao IVA, e depois uma alteração subsequente, para além daquelas que são as atualizações em face de inflação, que resultou na modulação da carga fiscal, aumentando 2 cêntimos por litro a 1 de janeiro de 2017 no gasóleo e fazendo reduzir 2 cêntimos na gasolina. E, portanto, diria que é claro que esse peso absoluto dos impostos na explicação do preço é progressivamente maior. Não é em termos relativos, porque em termos relativos, se o preço dos combustíveis custar 10 euros e nós cobrarmos 2 euros de impostos, então só 20% são explicados por esse valor. Mas, obviamente, que quão mais alto é o preço, maior é aquilo que o Estado arrecada, não apenas por força do ISP, mas também pela relação induzida que resulta, por um lado, da evolução do preço do petróleo e das margens de comercialização, e, por outro lado, da circunstância do ISP ser mais elevado, o que também faz aumentar substancialmente o preço. Outro aspecto que eu acho importante, e que por vezes não é tratado aqui, e eu queria que esclarecesse em concreto essa questão. Está no parecer que entre 2011 e 2017 as margens brutas de comercialização de lucros ficaram estagnadas. Ou seja, se nós entendermos que essas margens estão estagnadas, podemos fazer explicar a evolução do preço dos combustíveis em 2 fatores. Um é a evolução do preço do petróleo, que resulta sobretudo de fatores exógenos, seja as questões da OPEP, da dinâmica económica chinesa, enfim, um vastíssimo conjunto de questões a que o Estado português está largamente aquém de poder influenciar. E, por outro lado, a questão de natureza fiscal. E eu aqui, o que é relevante do nosso ponto de vista, não é poder-se dizer, em relação à proposta do CDS, que impactos é que ela tem ou não porque isso a autoridade da concorrência seguramente não será competente, mas é para poder dizer se em concreto estes fatores que eu precisei aqui como os fatores que explicam as evoluções do preço são aqueles que são corretos e se podemos assumir que do ponto de vista da explicação desses preços, as questões da margem bruta, sem prejuízo delas, quando os preços sobem, crescerem mais rapidamente e quando os preços descem, descerem mais lentamente e por via disso haver essa assimetria que em alguns momentos pode fazer evoluir essa margem bruta de forma indesejável. E por último, uma última questão. Sempre que tem havido alterações de preços no mercado, ainda que isso se faça mais lentamente, isso tem sempre refletido, mal ou bem, no consumidor, ou não? Porque foi dito também, quando se discutiu de uma alteração fiscal que fizesse uma redução de impostos, que garantia se poderia dar de que dessa alteração de impostos resultaria uma quebra no preço. E, portanto, a questão que eu quero colocar é, por exemplo, quando se verificou uma redução de 2 cêntimos no na gasolina e no gasóleo, se o mercado do ISP, se o mercado reagiu a isso e se moldou e se fez uma nova alteração dos preços em função dessa circunstância. Porque se fez, e fez nessas circunstâncias como faz na evolução do preço do petróleo, então nós podemos dizer que se houver uma redução do ISP, ou seja, se houver uma redução da carga fiscal que incide sobre os combustíveis, em princípio tudo aponta para que haja uma redução no preço do consumidor, mantendo todos os outros fatores sem qualquer alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a alterada concorrência aqui representada. A primeira questão vai de encontro à observação final feita pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PST, que tem a ver com a reprodução integral ou não da baixa do ISP no preço final de venda ao público. Certamente conhece o projeto de lei do CDS, que foi aprovado na generalidade na Assembleia da República. Esse projeto de lei propõe uma baixa do ISP. Há uma pergunta que qualquer cidadão gostaria de ver respondida, que é se essa baixa de imposto, se for aprovado este projeto de lei do CDS na especialidade em votação final global, se isso representará uma redução do preço de venda ao público no mesmo montante que propõe, que é proposto no projeto de lei. Portanto, era uma pergunta que lhe gostaria de fazer no âmbito das competências da Autoridade da Concorrência, é a pergunta que os cidadãos fazem perante o projeto de lei do CDS e, portanto, gostariam de obter uma resposta quanto a isso e, desejavelmente, a Autoridade da Concorrência. Uma segunda questão tem a ver com uma resolução que foi aprovada hoje na especialidade, na Comissão de Orçamento e Finanças, uma resolução conjunta do PSD e do PCP, que nos números 2 e 3 dessa resolução, passo a citar, diz o seguinte: propõem, portanto, que se proceda à imediata redução do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, adequando à estimativa de receita adicional de IVA resultante da subida do preço do barril de petróleo, garantida a neutralidade ao nível da receita fiscal. E no número 3 diz que retoma as revisões trimestrais do ISP, publicando simultaneamente uma atualização das revisões de variação na receita de IVA sobre os combustíveis e da portaria que estabelece as taxas de ISP, alterando este imposto em consonância com tais variações, de modo a garantir a neutralidade ao nível da receita fiscal. No nosso entender, julgo que isso merecerá apoio maioritário, esta proposta que foi hoje aprovada na especialidade, que resulta de dois projetos de resolução que foram aprovados na generalidade na Assembleia da República há cerca de duas semanas por parte do PSD e do PCP, esta resolução, esta recomendação ao Governo é diferente, bastante diferente da que é proposta pelo projeto de lei do CDS. Pedia-lhe também, no âmbito das competências da Autoridade da Concorrência, comentar esta resolução hoje aprovada aqui na especialidade, como disse há pouco, resulta de dois projetos de resolução que foram aprovados na Generalidade na Assembleia da República há cerca de duas semanas, conjuntamente com a aprovação do projeto de lei do CDS, e perguntar-lhe, de facto, se também se pode esperar aqui de uma reprodução integral no preço de venda ao público e, portanto, e no âmbito das competências da Autoridade da Concorrência, comente, por favor, esta resolução. Uma outra questão que gostaria de lhe deixar tem a ver com uma informação pública, uma posição pública da Autoridade da Concorrência, que tem cerca de um mês, acerca da publicidade dos preços de combustíveis, em que a Autoridade da Concorrência diz a notícia, quer que a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis deixe de publicitar os preços de referência dos combustíveis rodoviários por não ter utilidade para o consumidor final. Portanto, pedi-lhe que, se fosse possível, para desenvolver esta notícia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhora, queria cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, agradecer-lhe a sua disponibilidade para vir aqui, também à equipa que a acompanha, e dizer que, em primeiro lugar, tenho de manifestar a minha ignorância em relação ao que terá sido aprovado hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, porque eu não faço parte dessa comissão, sou da Comissão de Economia e desconheço esse projeto de resolução que terá sido aprovado exatamente nos termos em que o terá sido. E portanto, a nossa audição da Sra. Presidente e da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, que é apenas a que se refere ao adicional sobre o ISP, foi criada em 2016 e que depois passou a ser integrado, digamos, no ISP normal a partir de 2017 por via da Lei do Orçamento de Estado, de então. A nossa questão tem muito exclusivamente a ver qual é o efeito que se estima que pode ter uma eventual redução do valor do adicional do ISP nas receitas do imposto que se podem apurar no final deste ano, de 2018. Porque é que esta é a questão relevante? Porque é preciso perceber se o argumento da lei de travão tem ou não tem cabimento no âmbito desta discussão. Pode ter e pode não ter. Depende das estimativas que se possa fazer, do efeito que terá a partir de determinada altura, digamos, do ano, se eliminar e enquanto é que se elimina esse adicional do ISP que foi criado em 2016. Portanto, isto no fundo é o estudo sobre uma estimativa, sobre um número que é uma espécie de número mágico para perceber se a Assembleia da República tem ou não tem margem para poder tomar uma decisão antes mesmo do orçamento estar executado no final de dezembro, 31 de dezembro de 2018. Havendo essa margem, por razões que têm a ver com o conhecimento do mercado dos combustíveis, e julgar pelo estudo que a Autoridade da Concorrência fez sobre o assunto, é possível que a Autoridade da Concorrência tenha indicadores suficientes de caracterização do mercado que lhe permita fazer essa estimativa com algum grau de certeza, e ajudar a Assembleia da República a encontrar uma resposta sobre a variabilidade ou o risco dessa estimativa estar acima ou estar abaixo daquilo que está considerado nas receitas do orçamento para o valor da receita fiscal do ISP, da receita fiscal do ISP mais IVA no final do ano de 2018, que foi feita, construída no final do ano passado, com base em determinados pressupostos que se verificaram, uns não, outros sim. Portanto, estará um bocado dependente dessa estimativa. Portanto, Sra. Presidente, nós prescindíamos...
Eu vou só interrompê-lo, peço desculpa, só para esclarecer, e também me foi pedido para esclarecer, que a doutora Ana Sofia Rodrigues é a diretora do Gabinete de Estudos de Acompanhamento de Mercados.
Então, se calhar, a pessoa mais apropriada para dar esta resposta.
Marcos Rosa.
Nós queríamos que esta resposta a estas questões fossem por escrito. Não precisávamos de, como digo, da senhora doutora vir aqui. Mas se está aqui, se porventura tiver alguma resposta para estas questões, agradeço. Se não, podemos perfeitamente esperar pela resposta por escrito que eventualmente venha mais tarde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Cumprimento muito especial à Sra. Doutora Ana Sofia Rodrigues. Nós tivemos a oportunidade, faz hoje exatamente 15 dias, no dia 20 de junho, véspera da discussão desta iniciativa legislativa que estamos agora aqui a falar, de dialogar com a Autoridade da Concorrência. Já na altura eu vos coloquei um conjunto de questões que também tinham a ver com este processo legislativo, uma vez que o processo legislativo ia acontecer no dia a seguir, e por isso mesmo não me leva mal se eu for um bocadinho repetitivo e se repetir aqui as perguntas que fiz no dia 20, mas pronto, a coerência também tem estas coisas. Eu queria destacar uma coisa que me parece muito relevante. Fizeram, de facto, a Autoridade da Concorrência, e penso que terá sido mesmo o Gabinete de Estudos, porque que a Sra. Doutora dirige, fez um relatório que eu tive a oportunidade de elogiar este relatório, um relatório muito interessante mesmo, sobre a análise da formação dos preços no setor dos combustíveis. E nesse relatório há duas coisas que eu gostava de destacar. Há uma que foi muito publicitada, mas que, se pudesse falar também sobre essa matéria, eu acho que é relevante. A página Estandas disse aqui no relatório que a carga fiscal direta teve um agravamento de cerca de 56% no gasóleo rodoviário e de 26% na gasolina de 2004 até 2017, e portanto nós percebemos que o peso dos impostos na formação do preço final subiu tremendamente, uma expressão é minha, entre 2004 e 2017, e num gráfico, que é o gráfico, a figura 14, que aqui colocam, vê-se até muito bem o aumento relativo ao que nós agora estamos a discutir, que é exatamente em fevereiro de 2016, com a criação deste adicional de ISP, percebemos que se verifica, quer na gasolina, quer no gasóleo, um pico, um nível máximo que nunca se tinha verificado no passado. Mas há uma outra questão interessante, também relevante, também, que é quando falam da comparação dos preços entre Portugal e Espanha, entre Portugal e a média da União Europeia a 28, e sobre o peso da fiscalidade nessa mesma comparação. E também citando o relatório, tal como fiz há 15 dias atrás, diz o relatório que há uma figura, que é a figura 30, que ilustra que os preços médios, incluindo impostos e taxas, dos combustíveis rodoviários em Portugal, são consistentemente mais altos que os registados em Espanha. E este aumento significativo está associado ao aumento da carga fiscal que ocorreu nesse período. E a mesma coisa se diz, página 62 do relatório, e a mesma coisa se diz relativamente à evolução do preço médio por litro comparado com a União Europeia a 28, também citando, está associado ao aumento da carga fiscal em Portugal, nomeadamente à tributação que recai diretamente sobre os combustíveis rodoviários. E, portanto, nesse sentido, eu pergunto-lhe se, eliminando também este adicional de ISP, se nós não podemos recuperar alguma concorrência face aos nossos parceiros da União Europeia, muito especialmente aos nossos parceiros espanhóis, que, nesse sentido, são o mercado com quem nós mais diretamente também estamos aqui a competir, e se, nesse sentido, não poderia haver também aqui um benefício da própria concorrência nacional, mas acima de tudo internacional, com esta mesma redução. E depois, por último, também reitero aqui uma questão, é a única questão nova que se coloca, porque, como sabe, houve um conjunto de declarações dizendo até que a diminuição dos preços, a diminuição do ISP não vai significar diminuição de preço. Se, do ponto de vista da sua experiência, do ponto de vista dos mercados, e nem precisamente de mercados que são mercados concorrenciais, se lhe parece que isso é possível, que é possível baixar aqui 6 cêntimos o ISP no gasóleo e 4 na gasolina, e isso não se repercutir na fatura final dos clientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, agradecer a disponibilidade para estar nesta comissão. A Autoridade da Concorrência enviou um parecer, uma nota escrita, com a sua posição relativamente ao projeto de lei do CDS, de eliminação do aumento do ISP, onde, tendo em conta aquilo que são as competências da Autoridade da Concorrência emite um conjunto de opiniões sobre esta matéria. Podia colocar-lhe questões de âmbito mais geral, mas já foram colocadas por outros deputados e, além disso, tivemos creio que há cerca de duas semanas, em finais de junho, uma audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas com a Autoridade da Concorrência, onde o meu camarada Bruno Dias teve a oportunidade de colocar essas questões de âmbito geral, às quais a Autoridade da Concorrência deu a sua resposta, e, portanto, hoje não tenho mais nenhuma questão a colocar e termino agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui e para colaborar com esta comissão ou com estas comissões na análise deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Ana Sofia Rodrigues, por favor, para responder, se tiver.
Muito obrigada. Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Vou procurar responder a todas as questões que foram colocadas, sendo que há várias que são comuns. Vou tentar evitar repetir-me, sem, contudo, deixar de responder a cada uma das nuances, por vezes levantadas, em cada uma das questões que foram colocadas. Relativamente às questões do deputado Cristóvão Norte, referiu, em primeiro lugar, a análise foi publicada pela Autoridade da Concorrência há poucas semanas. De facto, esta análise surgiu na sequência de uma solicitação do Secretário de Estado, do Sr. Secretário de Estado da Energia, que pedia para fazer uma análise às margens e à formação dos preços. Nesta análise, a autoridade olhou para todas as componentes, sem exceção, desde a cotação internacional aos custos de logística, incluindo custos de armazenamento e distribuição, às margens que os operadores oferem e também à carga fiscal, que é, obviamente, uma componente integrante do preço final pago pelos consumidores, e nessa medida foi também incluída na análise desenvolvida pela autoridade, sendo que esta é, de facto, a componente que maior peso tem no preço final que os consumidores pagam. É importante dizer, aliás, reitero a este propósito as palavras que a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência já teve a oportunidade de referir há um par de semanas na Comissão, na CEIOP, de referir que, do ponto de vista da interação concorrencial entre os operadores, a carga fiscal é neutra. Isto porque se aplica de uma forma idêntica a todos eles e, portanto, não cria distorções no jogo concorrencial entre os operadores. Tem, obviamente, um impacto em termos de competitividade do preço, não é? Influencia o valor do preço, influencia o equilíbrio que o mercado vai encontrar. Se tivermos uma carga fiscal superior, o preço será superior e a quantidade transacionada será naturalmente inferior e será esse o equilíbrio resultante. Isto afeta a competitividade. É, obviamente, que não é despreciando referirmos que estamos a falar de um setor que é também um input para muitos outros setores da economia e, como tal, isso é... Qualquer alteração neste custo pode ter um efeito multiplicador no resto da economia. Isso é, obviamente, um fator importante a ter no âmbito de uma ponderação de política pública, mas do ponto de vista de concorrência importa referir esta neutralidade, isto é, de não introduzir distorções no ambiente concorrencial entre os operadores. Esta matéria da competitividade, obviamente, é também referida muitas vezes nas análises da Autoridade da Concorrência, por exemplo, quando a Autoridade da Concorrência no ano passado olhou e publicou um relatório no setor do gás natural, no fornecimento de gás natural à indústria, olhou precisamente para este setor, tendo em conta a sua pertinência também como um input importante para alguns setores, algumas indústrias, e como tal esta questão da competitividade é frequentemente tocada pela Autoridade da Concorrência. Quanto à questão das margens, que é obviamente esse sim um aspecto que é em todo ele determinado pelas condições de concorrência no mercado, eu refraziria a palavra estagnar para a relativa estabilidade, que são estas as palavras que a Autoridade da Concorrência utiliza no relatório que publicou, das margens absolutas. Nas interações que tivemos com os diversos stakeholders no setor, de facto foi-nos sinalizado que a estratégia consistia na fixação de uma margem bruta, euro por litro, ou cêntimos por litro, digamos. Quando a autoridade analisou para um período bastante alargado, isto é, entre 2011 e final de 2017, a evolução destas margens, há períodos de subida, períodos de descida, mas observa-se uma relativa estabilidade da margem bruta ao longo do período. Destacamos, por exemplo, que em 2015, a par de uma queda acentuada da cotação, das cotações de referência internacionais, ocorreu um aumento da margem, o que aliás é consistente também com algum ajustamento assimétrico que já tinha sido sinalizado em 2012 e aprofundado, estudado de forma muito aprofundada em 2012 pela Autoridade da Concorrência, e que voltou a ser confirmada esta, a compatibilidade desta justificação com a evolução das margens face à cotação nacional, que é esta assimetria no ajustamento, que quando a cotação internacional desce, há ali um momento de tempo, pelo menos no curto prazo, em que as margens descem, as margens aumentam, ou seja, o preço desce menos, fazendo com que os operadores se apropriem daquele excedente, pelo menos no curto prazo, sendo que quando a cotação internacional sobe, este fenómeno é o inverso, isto é, há uma repercussão mais imediata dos custos nos consumidores e a margem desce durante os períodos de aumento. E porquê? Há vários fatores que podem explicar, e um deles tem a ver com aspectos comportamentais dos consumidores, que quando os preços descem têm menor reatividade às diferenças de preço entre operadores, estão, entre aspas, menos preocupados com a escolha de abastecimento para os combustíveis. Isso cria ali alguma margem para os operadores. Isto é um dos fatores que poderá explicar este ajustamento assimétrico que a autoridade verificou, estudou aprofundadamente, como eu disse, em 2012, que se verificava para vários países da União Europeia e também, ainda que por vezes com menos expressão, para Portugal também. E este é um dos fenómenos que poderá justificar que, em função das variações da cotação internacional, haja uma variação na margem absoluta. Contudo, também verificamos, como eu disse, que entre 2011 e 2017 há uma relativa estabilidade. Note-se que, por exemplo, sem prejuízo deste aumento da margem absoluta em 2015, que foi bastante expressiva, de seguida, em 2016, verificou-se uma descida destas margens absolutas, atingindo mínimos históricos para o período considerado, sendo que depois, no início de 2017, voltam a subir, para depois voltar a descer. Voltam a subir ainda com menos expressão do que em 2015 e depois voltam a descer. 2015 destacou-se por um período de uma queda acentuada da cotação do petróleo, que teve como tal estas consequências em termos das margens. Quanto aos determinantes, todos estes fatores são, por exemplo, no curto prazo, até as margens, são determinantes da evolução dos preços dos combustíveis. O facto de dizermos que há uma relativa estabilidade entre 2011 e 2017 não quer dizer que as variações em determinados períodos de tempo mais restritos não reflitam também esta variação das margens. Reflete também a variação da cotação, que é o principal driver, o principal fator que influencia os preços finais, e depois a carga fiscal também obviamente tem, e a autoridade olhou para este período de 2014 até 2017 porque ajuda a perceber que nós, quando analisamos a evolução dos preços, não nos podemos abstrair dessa componente que é importante, sem prejuízo, a autoridade se centrar em todas as outras e de efetuar recomendações que visam essencialmente promover as condições de concorrência. Portanto, este esclarecimento e esta nota sobre o ajustamento assimétrico foi aqui referido. Depois, foi aqui referido também várias vezes a questão de como se repercutirá uma eventual redução de um imposto, seja o ISP ou qualquer outro, em termos do preço final. Ora, de facto, isso depende das respostas estratégicas dos operadores. Nós vemos, por exemplo, este ajustamento assimétrico face às cotações internacionais. De facto, a resposta dos operadores e a forma como eles vão repercutir e a taxa de pass-through, neste caso não é taxa de pass-through porque não é um custo, não é? Esta alteração nas condições de mercado, condições estas exógenas que são de carga fiscal, como os operadores vão responder a ela, tudo depende das estratégias de preço e sobre essa matéria haverá que ver como é que o mercado reagirá, sendo que podemos, por exemplo, pensar que há um ajustamento assimétrico no caso das cotações internacionais. Não sabemos se isso acontecerá, até porque há, como eu referi, alguns aspectos comportamentais que às vezes têm a ver com o facto de estamos a ter um aumento de preço ou uma baixa de preço. Isto tem impacto muitas vezes no comportamento dos consumidores, que passam a estar mais alerta ou menos alerta, portanto, altera a sensibilidade dos consumidores às variações de preço e às diferenças de preço entre operadores e, portanto, teremos que ver como é que o mercado reagirá, porque isso sempre dependerá das estratégias de preços dos operadores. Sobre a questão da resolução, sobre a neutralidade da receita fiscal. Ora bem, a neutralidade da receita fiscal está aqui a referir-se para questões orçamentais, não para questões de concorrência. Do ponto de vista de concorrência, independentemente do valor, a carga fiscal é neutra em termos de interação concorrencial. Não existe, obviamente, uma neutralidade em termos de competitividade de preço, porque esta neutralidade da receita fiscal faz com que, de alguma forma, se consiga esbater ou ter um esbatimento do preço ao longo do tempo para os consumidores, algum esbatimento, porque quer dizer que quando aumenta o preço há uma redução de uma outra componente, permite suavizar, de alguma forma, as variações de preço e quando o preço, se não se alterasse a carga fiscal, seria mais alto, obviamente que há um ganho de competitividade, mas isso naturalmente é uma questão que extravasa as matérias, as questões de concorrência. Não a competitividade, obviamente é muito pertinente do ponto de vista de... É uma das temáticas que a autoridade muitas vezes aborda nos seus estudos, mas do ponto de vista da concorrência, a carga fiscal não deixa, contudo, de ser neutra. Esta questão é uma questão que deve ser ponderada, tendo em conta os benefícios, as desvantagens, o impacto na competitividade, a par de outros objetivos de política pública que os decisores pretendam perseguir. Portanto, isto é uma decisão de política pública que compete aos decisores públicos aferir, tendo em conta, obviamente, todas estas dimensões. Sobre a questão dos preços, da publicitação dos preços, de facto a autoridade realça no seu estudo e tem até recomendações no estudo duas matérias diferentes sobre transparência de preços. Há dois dois tipos de fontes de informação disponíveis de preço atualmente em Portugal. Uma delas é disponibilizada pela DGEG e diz respeito aos preços finais pagos pelos consumidores, e a autoridade sobre esta matéria recomenda até que se adotem medidas de publicitação desse preço. Porquê? Quanto mais informado estiver o consumidor final, melhor pode otimizar as suas opções de compra e, como tal, estes preços são pertinentes para o jogo concorrencial na medida em que afeta a sensibilidade da procura e a sua resposta às variações de preço. Já a informação que é publicitada pela ENMC atualmente, não são os preços finais para os consumidores, são preços que não têm algumas das componentes finais da cadeia de valor e, como tal, não têm pertinência, não têm interesse para a escolha, para a otimização da escolha dos consumidores, podem, contudo, ter um efeito contrário em termos de concorrência, que é disponibilizar mais elementos de informação entre os operadores. Distingue aqui aquilo que é a transparência de informação horizontal, isto é, entre os operadores, e que pode ter efeitos perniciosos, não tem de ter, mas pode ter efeitos perniciosos em termos de concorrência, assim como pode ter efeitos benéficos, mas há um risco. E a transparência de preços vertical, que é aquela que ocorre entre o consumidor e os fornecedores, e esta é algo que é um tipo de transparência de informação que importa promover. Daí haver dois tipos de fontes que são identificadas de forma muito clara da informação sobre os preços dos combustíveis e que dão asa a duas recomendações completamente distintas, uma no sentido de abolir essa informação que é disponibilizada porque não é útil às decisões de consumo, pode apenas promover a transparência horizontal, e outra recomendação de publicitação, de maior publicitação dos preços publicitados, disponibilizados pela DGEG, que são informação, que é informação sobre os preços finais aos consumidores e que essa sim tem um valor de concorrência, tem um valor de otimização de escolhas dos consumidores, um valor de otimização do mercado. E, portanto, eu distinguiria aqui estas duas matérias, foram objeto de duas recomendações distintas da Autoridade da Concorrência no âmbito deste quarto pacote de medidas recomendadas pela Autoridade para o setor. Relativamente às estimativas, obviamente tudo dependerá do mercado. A Autoridade faz análises sobre as condições de concorrência. Isto é uma matéria que no fundo consiste em estimar um impacto orçamental que extravasará um bocadinho o género da análise usual que a autoridade faz. Mais uma vez, sobre a repercussão e sobre aquilo que integrará, que poderá integrar uma margem ou repercutir-se para o consumidor final, são situações que dependerão das respostas dos operadores de mercado e que serão muito afetadas pelo posicionamento relativo dos preços, ou seja, a variação dos preços e o impacto que isso tem nos aspectos comportamentais da procura pelos consumidores finais. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares falou na comparação entre Espanha. É de facto, eu reitero aqui de forma mais geral, posso referir-me aos números em concreto, também os tenho aqui, mas de forma mais geral, as afirmações que a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência já fez nesta mesma sala, precisamente que quando nós olhamos para o preço médio antes de impostos em Portugal, face à média UE28, temos na gasolina um preço que está ligeiramente acima do preço, são diferenças pouco significativas, quer na gasolina, quer no gasóleo. Após os impostos, perdemos competitividade na gasolina, ou seja, o preço médio após impostos e taxas aumenta, o diferencial face à média da UE aumenta significativamente. No caso do gasóleo, neutraliza-se, ou seja, a 11 de junho de 2018, os preços do gasóleo em Portugal estavam, após impostos, estavam ao nível dos preços médios do gasóleo para a UE28. Face à Espanha, a situação é algo diferente. Antes de impostos, o preço em Portugal é até mais competitivo do que o preço em Espanha, com ligeiras diferenças, não são diferenças muito significativas, mas é mais competitivo. Após os impostos, perdemos competitividade significativa, com diferenças de preços face aos preços após impostos em Espanha, que Espanha situa-se mais na faixa dentre os países da UE28 que têm preços mais baixos. Não estou a dizer que sejam os mais baixos, mas está entre os mais baixos. E por isso é que a comparação face à Espanha é algo diferente da comparação face à UE28, não deixando de ser uma comparação interessante, porque é diferente quer a comparação do preço médio antes de impostos, quer a comparação do preço médio depois de impostos, por razões distintas e de facto, é uma questão importante. A competitividade, mais uma vez, é algo que é relevante. De facto, a carga fiscal afeta a competitividade do preço. Eu faria aqui uma nota, mais uma vez, porque houve aqui uma palavra sobre afeta a concorrência. Eu trocaria só por competitividade. São palavras amigas, não é? Porque concorrência traz mais competitividade, que partilham muito, mas contudo têm alguma diferença, e nesta questão da carga fiscal tem de facto alguma diferença, porque a concorrência, não sendo afetada, é afetada à competitividade e portanto, sendo essa uma matéria que obviamente ponderará juntamente com outras numa decisão de política pública que compete aos decisores públicos. Quanto à repercussão, eu penso também já foi uma matéria que eu já toquei aqui, teremos que ver, não podemos avançar, não é correto avançar uma expectativa, tudo dependerá de como os consumidores, os operadores reagirão, sendo que incorporarão certamente aspectos comportamentais dos consumidores, que dependem muito das circunstâncias específicas e do valor específico dos preços no momento.
Muito, muito obrigada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para agradecimento. Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS também não, queria só agradecer as respostas que foram fornecidas, foram úteis.
Muito obrigada. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Não me atrevo, posso ligar o microfone. Creio que não é muito útil neste momento estar a prolongar a discussão sobre as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Só para reiterar mais uma vez os cumprimentos e agradecer muito este diálogo com a Autoridade da Concorrência. Nós há 15 dias tivemos um diálogo muito, muito aprofundado com a Autoridade da Concorrência sobre esta matéria e, portanto, da nossa parte não há mais questões a colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem, então resta-me agradecer a disponibilidade e a presença aqui na Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, ainda mais que o agendamento sofreu alguns percalços e mesmo assim estiveram disponíveis para estar aqui. Muito obrigada.
Obrigada, eu. Muito obrigada.